Salve, salve, galera! Está começando mais uma alocação de opiniões. Aqui é o Viriato do 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
E aqui é o Edu Pomper do Alocação e do canal 3D.
Olha aí, olha, tá aí. Se aparecendo. É.
Ele quer ser mais de uma coisa. Ele
não,
quer ser
o cara tá querendo colonizar o podcast, né?
Não, é. Que isso.
Por falar em colonizar, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um jogo que eu acho que ninguém aí que deve estar ouvindo conhece, né? Chama Colonizadores de Catan, já ouviram falar?
Alguém? Ah, é? Mais
Meu
ou
Deus.
Menos, mais ou menos.
Nada?
Nunca nem vi.
Então, esse jogo aí foi lançado em 95 por um senhorzinho simpático chamado Klaus. Tá fazendo 25 anos já, né? Ou 26, enfim. E 10 anos de Brasil, velho. Foi lançado pela Grow em 2011. Eu fiquei bem surpreso ao saber disso, né? Demorou só um pouquinho, mas veio. E esse jogo é icônico e por diversas formas. E a gente vai trocar uma ideia hoje sobre isso, né, galera? Então, vocês que conhecem muito mais que eu, provavelmente, sobre Catan, por favor, se pronunciem.
Acho que a ideia hoje é falar o porquê Catan, né? Porque Catan ainda é esse best-seller aí, né? Esse sucesso de vendas. E por que ele ainda continua sendo um dos principais jogos de entrada pra galera conhecer o hobby, né? Assim, pô, um jogo que atravessa décadas continuando...
Continua sendo relevante,
ainda,
né?
Tendo... É, e ainda é relevante. Isso não é pra qualquer um, né? Eu acho que tem... uma série de elementos aí no Catan que fizeram essa, né, essa receita, ingredientes que tornaram o Catan o que ele é hoje, né? O que ele foi e o que ele ainda é. E eu acho que também hoje é bacana a gente discutir, inclusive, isso. O que ele é hoje, o que ele representa hoje, né? Será que ele tá já um pouco obsoleto? Ou será que ele ainda é realmente ainda considerado, de fato, um jogo... moderno, né, atual, como é que a gente vai... Então a gente vai dissertar um pouco sobre Catan, e eu sei que o Edu Pomper é um grande fã de Catan, então estamos nessa... acho que vai ser legal, vai render boas discussões, e eu também quero saber, eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão nos ouvindo já jogaram Catan, e se não jogaram Catan ainda, por favor, né?
Vai ser uma boa pedida.
Dê um jeito.
Né? Nossa.
É, vai ser interessante conhecer, né, esses clássicos, é sempre bacana até pra entender, assim, dá pra ver que outros jogos acabam bebendo dessa fonte, né, e depois eu quero, assim, né, falar, dissertar um pouco mais sobre isso, mas vou te falar que uma das perguntas mais difíceis que já me fizeram foi: me indica um jogo tipo Catan.
Oh.
Foi bem difícil, depois eu quero dissertar um pouco sobre isso, mas foi difícil pra caramba.
A pessoa fez duas coisas, ela jogou a régua lá em cima e jogou no seu colo a responsabilidade ainda, né?
É, foi.
Mas a Vanessa falou ali que eu sou fã, e eu falo mesmo, gosto muito de Catan, quando eu tenho oportunidade eu jogo bastante, assim, é um dos jogos que, com a família, eu joguei bastante, principalmente a família da Ana, meu sogro, meu sogro não é muito jogar, Catan ele joga, se diverte, a gente joga bastante. E é um jogo aí, né, bem importante na história do jogo tabuleiro moderno e que a gente vai falar um pouquinho dele. E sim, sou fã de Catan e gosto de jogar. Se quiser jogar, me chama.
Ainda joga Catan. Ainda joga Catan.
Ah, tenho. Eu tenho a versão antiga, né? Porque ele tem uma versão que saiu pela Grow, que é uma caixa baixinha e comprida. E aí depois ele saiu no formato caixa padrão também, né?
Que legal, não sabia não.
Sim. Mas a tua não é peça de madeira.
Não, não, não é tão antiga, né? Tem o que ali, outro que era pecinha de madeira, o meu já é as pecinhas de plástico.
Nossa. Eu só joguei o pecinho de plástico, não cheguei nem a pegar o de madeira.
Eu acho que é meio raro de conseguir hoje em dia, né? Eu também não tenho essa versão, mas queria. Acho muito charmosinha, charmosinho quando era ele ali, né, de madeira. Acho que a gente pode começar falando um pouco da história, né, do Catan. Uhum. Quem aí se habilita a falar um pouquinho dessa... do que foi, como é que surgiu o Catan, proposta do jogo, tem algum de vocês que queira falar sobre isso?
Eu tava lendo um artigo agora há pouco do New Yorker que falava mais sobre o autor, cara, e eu fiquei surpreso demais em saber que o Klaus, né, esse senhor, ele trabalhava numa empresa de odonto, assim, Tipo, provavelmente ele era tipo um protético, assim, né? Fazer dente, pá, mexer com essas paradas. E o cara tava de saco cheio já da profissão, tava de saco cheio já da empresa lá. E assim, ele, como válvula de escape, ele fazia uns game design ali e tals. E aí, em 95, né? Ele lança esse jogo, cara, que, tipo, fez um sucesso avassalador, assim. É, muita gente fala que é o Monopoly da nossa era, né? Da nossa época. E o Colonizador de Catan, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando assim, não, eu, na minha deixa eu vou falar que Catan é o jogo que representa os Eurogames pra mim. Mas, na real, ele representa os jogos, né? E é bem por isso mesmo, assim. O Catan, ele é a representação pura do que é ser um jogador de jogos de tabuleiro moderno, assim. Porque ele tem tudo, velho, tudo que é massa. E você vê no Edu falando aí também, que já joga esse jogo há anos, Vanessa e eu também. A gente jogou já diversas vezes esse jogo, e esse jogo é antigo, e mesmo assim a gente sente vontade de jogar ele de novo. Isso é muito, muito, muito singular, né? Não sei se tem muitos jogos que tem essa pegada de a gente querer sempre revisitar, assim, independente do tempo que passe.
Não são todos mesmo, né? Acho que isso que torna o jogo um clássico, muitas vezes, é isso, né? Por mais que ele envelheça. Tem gente que diz que o Catan não envelheceu tão bem. Não sei. Eu acho que é um jogo legal ali, um jogo família, um jogo de entrada bem bom, principalmente para apresentar pra galera nova aí. Tem gente que fala que...
Então, ele tem muitos elementos bons, vezes, né?
Ele pode ser mais lento. Já joguei partida de Catan, realmente, que acabou demorando, mas acho que por outras questões, assim. Mas, realmente, eu acho que é um jogo legal. Claro, ele não, hoje em dia, eu tô olhando, tu vai ver, assim, que ele é um jogo bem simples, mas só porque é simples não quer dizer que ele não possa ser bom e não dê vontade de jogar várias vezes, né? É porque ele tem uma coisa que muito simples nele, que é muito legal, que ele traz interação pela negociação, né?
Isso é muito
foda. E a negociação é muito pautada ali na demanda do momento, né? No início do jogo, todo mundo quer tijolo. Depois, ninguém mais quer tijolo. Aí todo mundo quer ovelha, né? E o jogo vai dando essa transformação, e aí tem a negociação, tem aquele metagame da galera fazendo chantagem, às vezes, ah, não, rouba de mim que eu te consigo um recurso, alguma coisa assim, né? Quando sai o ladrão. Então ele tem
as
essa
alianças,
interação.
Né?
O jogo parece que conta uma narrativa pelas nossas jogadas, assim. Ele meio que vai mostrando que a civilização ali vai meio que evoluindo, assim, né? E vai precisando de outros recursos e as temporadas também, né? Quando um recurso tá escasso, assim, muda todo o comércio, muda toda a interação entre as pessoas. É muito foda isso. Nossa, eu sou muito fã, assim. Esse jogo é muito foda, toda essa interação do jogo mesmo. Porque o jogo, entre a gente, vai mudando de acordo com o que vai rolando ali. Isso é muito foda.
É, não, eu acho que assim, o que pega o Catan hoje em dia, né, principalmente, e quando eu vou jogar com pessoas que nunca jogaram um Catan, eu acho que é sempre importante tu avisar a pessoa que a posição inicial das peças ali, né, da tua primeira aldeia com a tripinha ali da estrada, é
definitivo,
fundamental, é muito essencial. Eu acho que é, inclusive, um dos momentos mais táticos, assim, estratégicos do jogo. Porque é um momento em que tu tem que pensar praticamente a tua partida inteira. Por isso que é tático, né? Porque tu tem, assim, na colocação da tua primeira pecinha, tu tem que imaginar como que vai desenrolar tudo aquilo, já pensando na probabilidade ali dos números. E isso é muito interessante também. Falam muito, né, e reclamam, muitas pessoas reclamam, né, do fator sorte do Catan. E eu acho que quando tu faz essa jogada inicial de colocar tua primeira aldeia, né, que é o setup ainda do jogo, de colocar tua primeira e segunda aldeia pensando nos recursos que tu precisa mais no começo do jogo, visto que é um setup, né, um começo, e analisando também a probabilidade dos números e às vezes até tipo a chance de tu dar um bloco de estrada em um oponente, enfim, várias coisas que tu pode pensar naquele momento, tu já consegue ali mitigar muito da sorte também, né, tipo, tu já consegue ali fazer um raciocínio. Agora, se tu coloca, por exemplo, a tua primeira aldeia fazendo adjacência com um deserto, tipo, não vai ganhar o jogo. Assim, dificilmente tu vai ganhar o jogo.
Um deserto e duas fazendas.
É, ou coloca no início do jogo só entre recursos que tu vai começar a pensar nesse tipo de recurso mais no meio do jogo, uhum. É, do na segunda metade do jogo, também vai tornar o jogo um pouco sacal pra ti, né? Porque tu vai demorar muito tempo até tu realmente ter alguma importância no mercado de trocas, né?
Com ovelha e pedra, então, você não vai desenvolver sua sociedade nem tão cedo, né?
tu tem que pensar. Então ele tem esse primeiro momento do Catan, eu acho que é o que quebra muita gente às vezes, né? E o que também pode acabar frustrando jogadores que às vezes estão sentados dividindo mesa, né, com jogadores que já são mais experientes, e às vezes o cara não avisa. Ó, cara, olha só, essa tua primeira jogada, ela é muito fundamental.
Mas aí que tava, Vanessa. Eu acho que isso aí faz... Tipo, lógico que a pessoa, se puder avisar, melhor, né? Mas isso do jogo, tipo, vamos supor que ninguém interaja, seja, sei lá, a primeira vez de todo mundo, enfim. É, essa coisa do jogo ser tão decisivo no início faz a gente, tipo... Putz, se eu tivesse escolhido outra coisa no início, seria diferente. E aí você vai e rejoga, entendeu? E putz, isso aqui aconteceu. É. E aí você rejoga. E isso faz a rejogabilidade dele ser tão alta também. Acho que isso não, provavelmente foi pensado, né? Mas é uma das sacadas mais interessantes do jogo, faz o jogo ser tão vivo sempre, né? Você ter tanta responsabilidade no início ali. Isso faz o jogo ser muito gostoso de recomeçar, assim. Te convida a voltar, sabe?
Sim. E outra coisa, né, que a Vanessa falou da probabilidade ali, que realmente, né, é um jogo que traz na estratégia dele probabilidade matemática ali, né? Tu tem que pensar nisso. Tu não pode ficar jogando só no onde tá o 2, o 3, o 12, o 11, né? Porque senão tu não vai ter recurso. Uhum. Né? Então, de vez em quando, tu vai ganhar alguma coisa. E aí tu tem que buscar esses números ali, o 6 e o 8, principalmente, né? O 7, que seria o ladrão. E eu acho muito bacana nisso uma questão importante nos jogos, porque até então é um jogo de rolar dados, que o rolar dados não é tão aleatório assim. Como tu vai somar, a probabilidade é bem diferente de tu simplesmente rolar um dado aleatoriamente, né?
Uhum.
Então, eu acho que isso é uma coisa bacana que o Catan trouxe na inovação dele, é exatamente isso. É um jogo que tem sorte, porque tu tem que rolar dados, mas essa sorte é bem mais estratégica no momento que tu faz a soma deles, né? Então... É legal até para quando a gente pensa em criar jogo para ensinar alguma coisa. Uhum. É um exemplo que eu sempre trago, assim, ó. Tu vai rolar dado, mas aí o dado fica aleatório. Mas e se tu rolar dois dados e somar os resultados, né? Como faz o Catan? Isso aí muda, né? Muda um pouco. Uhum. Então, isso eu acho uma inovação que o Catan trouxe na época. Claro, hoje a gente olha, grande coisa, né? Mas na época é uma mudança, né? Compara isso com o Ataque do War, né? Então,
sim.
Aí tu vai ver a diferença.
Sim, total, velho. E esse negócio do dado é muito bem usado aí mesmo, e ele meio que simula também uma situação real, sei lá, assim, sabe? Dá pra sentir aquele meio que um gostinho de mundo real, assim, pra mim, pelo menos, né? Que tipo, os valores dos dados, assim, rolados, eles fazem o jogo parecer um pouco mais, sabe, adverso e não pura sorte, assim, né?
Uhum. É, eu acho que a simulação dele tá muito na negociação, né? Tipo, relações internacionais, assim, né? Sim. De negociar. É, porque tu mantém aquela, meio que a política da boa vizinhança, mas tu também quer ser melhor do que o outro, porque tu quer ganhar
um
jogo, né?
Então vai
quer
ganhar, ser
a civilização... tu quer desenvolver primeiro. Então, é uma negociação que ela é simples, né? Ali em regras. Uhum. Mas na prática, ela não é tão simples assim. Tu tem que convencer o cara a te ajudar.
Te ajudar a ganhar dele.
É, de ser...
Uma hora.
É, então na prática ela não é tão simples assim, né? Porque, então é uma coisa assim meio que de relações internacionais, né? Tu vai ali
mesmo,
querendo aumentar, uma politicagem. E às vezes tu quer também expandir a tua estrada e as tuas aldeias de uma maneira em que tu cria um certo bloqueio ali, né? No outro... Pra ganhar a pontuação de maior estrada ali, né? Então, eu acho que ele é um jogo que tem muitas possibilidades. É um jogo familiar, sim. É um jogo de entrada, sim. Mas ele apresenta possibilidades muito novas pra quem nunca jogou, né? Jogos de tabuleiro modernos. E isso é uma característica fundamental, na minha opinião, né? para ele ter marcado tanto a época, né? Eu acredito que ele tenha sido o primeiro jogo de negociação, de tabuleiro modular, que é outra coisa que eu admiro muito. Eu gosto muito de jogos que tem tabuleiro modular. Eu acho que isso também garante partidas que são variadas, né?
Interessante de montar, né? É divertido pra caramba fazer o setup dele.
Rolagem de dados, cara, eu durante meu pernil do snob, né? durante meu pernil do snob, eu achava rolagem de dados uma coisa assim, meio dava uma menosprezada. Hoje eu acho que o jogo ter dados e saber utilizar esses dados de uma maneira em que tu consiga mitigar a sorte é muito legal. Porque rolar dados é muito legal, sabe?
Sim.
É muito divertido.
E quando você tem um você sente que tem um certo controle sobre a rolagem. Parece que dá um poder a mais, né? Dá uma emoção a mais. Quando você tenta dar essa mitigada.
E não é à toa que saiu muitos jogos tem a sua versão Dice Game, né? Porque exatamente os Dice Games normalmente tem isso, né? Tu tem dados diferentes, aí tu vai comprar um dado que vai te dar mais de um recurso, menos de outro, né? E vem dessa linha realmente, que a pessoa começa a controlar o dado de maneira diferente.
O RPG, como exemplo, né? É uma parada que todo o resto é mutável, mas o rolar o dado e sentir a emoção de um fracasso ou uma conquista, tipo, é o que faz o jogo, sabe? O que carrega o jogo. É o símbolo de um jogo, né?
É, de um RPG, né? É, a sorte é uma coisa que depois a gente aprende a lidar, né? Tem um vídeo do Daniel Barros, que ele fala, ele em seguida grava vídeos pra Devir, ele é um psicólogo, um psiquiatra, na verdade.
Ah, eu já vi.
É, e aí ele vai falando sobre jogos com essa questão da frustração, da sorte, né? E ele fala isso do quanto a gente tem que aprender também a lidar com as adversidades, porque nem sempre aquilo vai sair exatamente como a gente quer, sabe? Mas claro que tem uma série de elementos, inclusive na vida e no jogo, que fazem com que tu consiga reduzir inclusive os danos, né? Então, no RPG, a ficha de personagem, quanto melhor é a tua destreza, né, tua habilidade em alguma skill ali, mais consegue
lidar com isso,
diminuir as chances de tu ir mal. Em jogos como o próprio Catan também, se tu teve essa visão, né, da probabilidade, enfim, conseguiu te armar taticamente de uma maneira que tu consegue reduzir os danos ali de um dado, uma rolagem ruim de dados, também vai conseguir. E essa questão de tu poder ter essa visão de readequação, né, após uma rolagem ruim ou boa, ou às vezes, né, sei lá, o Viriato só tá rolando dado que é perfeito pra ele, né, e eu tô aqui me fudendo a partida inteira.
Mas isso que é o mais doido do Catan, porque a gente controla os tiles, mas a gente não controla os números, né? Então, sei lá, eu tiro um 8 e nós três ganhamos com isso, saca? É muito da hora isso, né? É muito da hora.
Sim, mas eu posso não estar no número 8,
não,
né?
Entendi.
Eu posso não estar nele. É. E aí, saber, né? Saber rebolar dentro ali do que tá acontecendo ali é legal. Eu acho interessante essa visão sobre os jogos, né? Catan traz isso muito bem. Eu acho um exemplo muito bom.
É um exercício muito forte, né? Pra mente. Que a cada rodada e a cada ação, né, de cada jogador, você tem que, tipo, lidar com um mundo novo já, né? Já mudou muita coisa e você já meio que tenta predizer algumas jogadas pra frente, mas tudo que acontece agora muda essas predileções.
E é muito legal, né? Que isso do jogo eu acho muito massa, né? Que enquanto a coisa que tu mais gosta de ver é a primeira ação do adversário, né? Rola esses dados pra ver se eu vou ganhar alguma coisa, né?
Se vai sair o 7, né?
Ou se vai rolar alguma coisa. Ah, é. Ou se não vai sair o 7, porque tá com um monte de carta, tu quer fazer um monte de construção na próxima rodada, e aí sai o 7 no jogador anterior, tu tem que descartar a metade.
Putz, isso é triste, hein? E isso também faz o jogo, tipo, você fica velhaco, né? Você fica de olho no que tá rolando na sua mão, na mão dos outros, assim. Isso também te deixa meio alerta, né? De impulsão, assim. Tipo, você não pode tentar guardar tudo até o fim, e também não pode sair tacando tudo na mesa.
O 7 é uma característica bem legal do Catan, né? O ladrão ali.
Sim.
Eu acho que tira do conforto aquela mesa de jogadores que é muito da paz.
Uhum.
Sabe aquela galera que, é tudo de boa, tudo
vamos todo
troca,
mundo se ajudar.
Não sei o quê. É, aí, pá, chegou no 7 ali. Ou se não, sabe aquele casal que não quer um roubar do outro? Aí quando chega no 7 é...
É um por si. Né? É Big Brother depois de 2 meses, né? Não tem como mais... se segurar.
Já,
é pior que sem cigarro.
Sabe o que viu, aconteceu comigo que eu achei engraçado? E que eu já vi em mesa os caras negociando assim, bah, não rouba de mim que eu te dou um recurso, né? E aí o cara rouba de outro. Eu olho assim, tá, mas o cara vai roubar de qualquer jeito que tu tá oferecendo recurso pro cara.
É tipo o suborno, né?
Sim, é quase isso. Mas isso é bem legal. Eu acho que até agora a gente falou de... Bom, nós três gostamos de Catan, né? Então não tem muito como fugir disso. Mas nós três falamos de pontos muito positivos, eu acho que com bastante carinho também do jogo. Uhum. Mas eu não sei se vocês teriam algum ponto que vocês acham que realmente, ah tá, nesse ponto, nesse aspecto, o Catan já tá obsoleto, já... Um ponto negativo, assim, do jogo. Vocês acham que tem algum...
Não, uma coisa que eu vejo, o pessoal até tem uma vez teve um podcast que eu, o Reis e o Guerra ficamos discutindo isso. Eu acho que um ponto negativo dele, assim, é que às vezes realmente a rolagem de dados ali pode ser um pouquinho... Tu pode até armar tua estratégia em cima e os dados não... Porque é a probabilidade, né? Pode acontecer de uma partida a probabilidade de fugir um pouco, né? Porque tu tem que, pra ela ser respeitada ali, existe uma certa quantidade que são milhares de rolagem. Uhum. Então, às vezes, realmente, o cara faz uma estratégia buscando os números corretos, mas os dados prejudicam. Sei lá, talvez isso possa acontecer. E isso pode, às vezes, dependendo, deixar a partida longa demais, porque o jogo promete. Eu já tive uma partida longa de Catan, assim, que eu achei meio ruim. Exatamente por causa disso. Aí demorou muito pra vir os recursos, sabe? Foi se arrastando, aquela coisa. Mas também dá pra usar a estratégia do Porto ali, né? Pra dar uma melhorada nisso.
É, essa questão do tempo aí, tipo, agora que você falou, realmente deu um flash. Mas essa questão da rolagem de dados, pra mim, eu não achei isso um ponto negativo, assim, sabe? Esse negócio de acontecer coisas que a gente não consegue prever totalmente é interessante, assim. Não sei se é porque eu gosto bastante dessa... De ficar interpretando o jogo, né? Ficar criando uma historinha pelo fundo do jogo. Mas todo jogo que tem dado meio que não foge disso também, né? Se você separar isso, realmente é só uma coisa ruim o dado. Você colocar isso junto, né? No meio da historinha ali, fica legal. Mas o que eu ia falar é que eu realmente não vejo nada de ruim no jogo. E muito pelo contrário, assim, eu acho ele um jogo tão bem arquitetado, tão elegante, que ele é quase um xadrez pra mim, assim, sabe? De, tipo, não poder mexer em nada se não estraga. Tipo, se você, sei lá, se a gente tirasse o 7, o jogo ficaria ruim. Se a gente tirasse qualquer coisa do jogo, eu acho que ele ficaria ruim, sabe? Até a questão das cartas especiais, né, que é um negócio muito doido isso, de você ter uns recursos aleatórios lá que, tipo, geralmente não funcionam pra quase nada mais, que você troca por cartas que te dão uns benefícios especiais ali. Isso é interessante demais, né? É carta de progresso, isso. Não tinha lembrado, muito obrigado.
Ah, uma coisa ruim que tinha muito interessante. O jogo que corrigiram é que ele não dava pra dois, né? Agora ele dá pra dois.
Mas aí que tá, será que dá mesmo? Sim. Eu não animo jogar em dois. E o legal é negociar e tal. Tem um autômato aí.
Tem, eu não joguei a versão atual, tá? Porque com a pandemia eles criaram uma regra oficial. Eu li ela, mas não lembro. Eu podia ter lido antes do episódio pra lembrar ela, mas eu não cheguei a testar ela. Uhum. É legal que o Catan, ele tem uma história interessante lá no canal 3Dus, que é o primeiro vídeo de regras meu no canal.
Olha
é o canal,
aí,
é o vídeo
cara.
Mais.
Olha aí.
É o vídeo mais
vamos
assistido.
Vamos ver.
Eu vou assistir então.
É o vídeo mais... Eu nem falo do vídeo, é só regras, assim. Era de outro canal que eu tinha, depois eu migrei pra lá. Mas o Catan...
Você tinha um dos antes.
É o vídeo... e é o vídeo mais assistido. E o Reis, ele também tem um vídeo que é um dos primeiros dele. Que a ideia era fazer regras da casa. Que ele mostra uma variação do Catan para dois. Que entra um mercado comum. Aí tu pode trocar cartas nesse mercado. Aí quando tu troca, tu deixa cartas que o outro jogador também vai poder pegar.
Uhum.
Então era bem interessante. E tem essa regra oficial. E aí, assim, não testei ainda em dois, exatamente porque isso, eu acho que perde na negociação, mas tem essa solução aí. E também a gente vai falar depois, né? Tem agora as outras versões do Catan também, né?
Tem isso também.
Uhum. É, eu vou só dar meu...
Ah, é?
Meus dois dedos de contribuição. pra mim, a única coisa que eu me incomodo um pouco no Catan é a questão do tempo de jogo, que o Edu, que o Popper até pontuou ali também. Às vezes ele se arrasta um pouco demais. Mas também nada tão absurdo, né? Mas eu também já tive partidas que foram um pouquinho além do que eu acho que eu já tava um pouco cansada, sabe?
Uhum.
Mas é, também eu acho que assim, principalmente pra quem tá chegando no universo dos board games modernos, né? Que tá acostumado com jogos que duram ali tranquilamente 5, 6 horas, como um Oro, o Banco Imobiliário. Uhum. Isso aí de o Catan às vezes durar 2 horas, 2 horas e meia é fichinho.
Então, pra época, se pá, ele era rápido, né?
É.
É, acho que sim, é. E acho até que se ele fosse muito... É, olha eu me contradizendo, né?
Ih.
Mas acho até que se ele fosse muito rápido, talvez a galera que tá acostumada com jogos mais demorados ia achar que, ah, tá faltando alguma coisa, uhum. Sabe? Pode ser. Pode ser, porque eu já...
Esse é um bom jogador, é um bom jogo pra despertar o cara do Alegremente Adormecido, né? Que é a primeira fase, aquela...
É, é verdade.
Mas o...
É, isso aí.
Vocês já jogaram ele com a expansão pra 6, 5 ou 6?
Não,
sim,
nossa,
pra...
deve ser
essa...
doido, hein?
É, o que eu acho legal na expansão é que entra uma nova fase, né? Depois que o jogador jogou, tu, mesmo não sendo a tua vez, tu pode construir. Porque e essa mecânica é interessante porque é o seguinte, imagina, vai rodar 5 pessoas, tu vai ganhar recurso. Se sai um ladrão no meio, tu acaba sempre perdendo carta,
você,
né?
Você roda antes e de chegar aí... a sua vez.
E aí eu fico imaginando, bah, isso aí podia atrasar muito o jogo, porque tu vai perdendo cartas, tu não vai conseguir construir. Isso aí permite que tu construa mais coisas e o jogo ande mais, né? Eu achei legal essa adaptação, da, pelo menos da expansão, né? Pra 6. Uhum.
Você jogou essa expansão, Vanessa?
Joguei. A primeira vez que eu joguei Catan, eu joguei numa mesa de 6 jogadores, oh, com um amigo.
Olha aí, hein?
Já começou no grau mesmo.
É, foi a primeira vez. Inclusive, eu demorei pra saber que isso era uma expansão. É, na época, eu não sabia que isso era uma expansão. Eu não... É, tipo, eu não sei... Tô até pensando, porque esse amigo, ele não é gamer nem nada. E foi uma coisa, tipo, o pai dele, na época, tinha comprado... Assim, ah, vamos comprar um jogo pra levar pra praia. Sabe,
uhum,
aquela coisa?
Uhum.
E aí foi uma coisa completamente aleatória, era, foi tipo assim, ah, né, e aí tinha com a expansão, eu não sei se, sei lá, se fizeram meio que uma venda casada pro pai dele sem querer, alguma coisa assim, porque uhum. Ele também nunca me falou como sendo uma expansão, sabe, uhum. Parecia ser uma coisa que tava ali dentro da caixa, e, mas obviamente é uma expansão, né, porque não tem nenhuma versão que já vem assim.
Ah, legal isso, só que né, tu falar, né, pensando assim, ah, o pai dele foi comprar um jogo aleatório. Ele comprou esse jogo porque esse jogo provavelmente estava numa dessas grandes lojas, né, por ele ter saído pela Grow.
Sim.
Sim, é. E esse jogo na época dele, ele dava um pau em qualquer outro jogo, né, meu Deus, imagina, sim, gente. Tipo, não tinha competição, velho. Tanto é que é um jogo que já vendeu mais de 18 milhões de cópias, né.
Não, eu olhei ele antes, um dado que eu achei era 22 milhões de cópias em 30 Ups. Línguas diferentes.
Isso, 30 línguas diferentes.
30 línguas
muito diferentes.
Muito
foda. É, tá, não. A Vanessa ia falar?
Não, eu só ia dizer que eu ainda acho que ele... Eu não tenho a expansão dele, né, essa pra 5, 6 jogadores. Mas é uma expansão que eu até penso em pegar, porque eu ainda acho que Catan é muito legal de jogar com essa expansão pra 5, 6 jogadores. Eu acho que ele fica... Eu gosto dele com mesa cheia.
Uhum.
Não sei se...
Deve ser da hora, porque quanto mais gente, melhor pra negociar, né?
É, tem essa memória, assim, faz bastante tempo dessa partida, então pode ser uma memória meio obscura. Mas eu lembro de ter gostado bastante e de... Assim, a gente jogou várias partidas com esses amigos, nesse rolê, assim, meio praia. E foram todas muito boas, e eram sempre com 6 pessoas, então...
Que da hora, vocês já pegaram com expansão na praia ainda. Muito
bom. Eu tava, o Vili falou isso, né, se não tinha ninguém pra fazer frente dele na época, eu tava pensando, né, quanto é que saiu o Carcassone saiu 5 anos depois, eu acho, né, o Carcassone de 2000, realmente, né, ele ficou ali, provavelmente soberano, tentando lembrar outros jogos. Que
e no Brasil, quando será que chegou?
Ou é o Grande, não é de 95?
Eu acho, é isso que eu ia testar agora, o El Grande.
Mas então...
Também...
Quando eu falei, na real, eu tava falando no Brasil,
velho,
porque
95.
No Brasil ele vem em 2011, mas provavelmente não veio nada antes disso, né? A gente tinha, sei lá, Perfil, War, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, entendeu? Tipo, não tinha a menor chance, velho. Tipo, é um jogo muito diferente desses. Nossa. Provavelmente ele que abriu, tipo, o olhar da galera pra, opa, isso aqui é bom e vende. Vamos ver se tem mais coisa parecida, né? E aí
não,
começou a puxar jogos.
Mas tu sabe, Vir, que eu acho que tu tá completamente certo.
Ufa.
Mas eu acho que esse movimento não foi só no Brasil, não. Acho que foi a nível
Mundial?
Mundial, por isso que eu acho até estranho, o El Grande é do mesmo ano, é de 1995.
Uhum.
Mas, tipo, com certeza é um jogo que também vendeu muito, mas Catan vendeu muito mais.
E pelo que eu tava lendo na matéria ali, o Klaus tava falando que na época dele, a galera que era game designer tinha que ter outros empregos, saca? Porque não dava dinheiro nenhum mesmo. E aí...
Mas eu não sei se é só na época dele.
É verdade.
Isso aí eu já não sei se é só na época dele. Isso aí tem que ver com alguém que é do game designer. Sobre as outras expansões de Catan, vocês tiveram contato com alguma outra expansão de Catan sem ser essa do 5 e 6 jogadores?
Só joguei o classicão puro. Nunca joguei nenhum outro, mas tem interesse, inclusive.
Não, eu também não, mas é que expansão tem várias. E no Brasil saíram poucas, né? Saiu a Navegadores, né? Que é uma delas. Sim. E agora saiu uma que dizem que é a melhor, que eu não tive a oportunidade de jogar ainda, que é o Cavaleiros e Cidades, né?
Que legal.
Acho que são essas duas, né? Não sei se estou esquecendo alguma edição no Brasil, acho que não. Mas ele tem muitas. Ele tem várias variações, né? Tem os Trades in Barbarians.
Tem
também.
O Game of Thrones, Catan.
Ah, tá, já são as variações.
Eu ouvi falar que tem até uma versão Legion, né, do Catan. Tipo, que você vai jogando meio com a história, assim.
Olha.
Legacy, quer dizer, Legion.
Legacy.
É Legacy. Foi mal.
Olha,
aí.
Olha, não lembro se tem Catan Legacy. Eu sei
uma
que
vez
tem
eu ia falar.
Um que dizem que é muito boa é a. É Star Trek, não? Qual é?
É, eles estavam falando ali também na matéria.
É, que dizem que é muito boa, né? Eu acho que é Catan, não lembro se é Star Trek que tem, que o pessoal fala que é a melhor delas também. Essa eu nunca joguei, é difícil de achar essa também.
É, antigo, pelo jeito ali, foi uma das primeiras paradas que fizeram. E sabe o que é o mais doido? Virou o business da família, né? O Klaus saiu do emprego dele lá em 97, tipo, lançou o jogo em 95, em 97 ele já conseguia se manter com isso. E aí eles, tipo, fizeram 1 milhão de coisas de Catan, né? Tem muito produto diferente de Catan. E tanto é que tem até um romance que uma escritora alemã criou. Romance Colonizadores de Catan. Lendo ali eu vi também isso, velho. E o livro é mó bonito, assim, parece legal. Quer dizer, parece legal pela capa, né? Eu julgo muito o livro pela capa, né? Meu Deus. E é um romance Colonizadores de Catan.
É, tem esses jogos Evergreen, né? Esses jogos que vendem muito, como é o Catan, o Dixit,
Monopoly.
O Ticket to Ride. É, esses jogos que vendem muito, eles geralmente a galera não larga o osso, né? Começa a produzir um monte de standalone.
Carcassone, né? Eu conheço uma pessoa que tem um monte de Carcassone.
Carcassone, é.
Você tem uma amiga, né, Vanessa, que tem um monte de Carcassone.
Ah, eu tenho aí uma conhecida. Conheço alguém que caiu nesse conto.
Amiga de uma amiga.
Mas ó, sobre os standalones do Catan, eu queria muito jogar a expansão do Cavaleiros e a do Navegadores. Eu não joguei nenhuma das duas ainda. Uhum. Eu não sou a pessoa assim, mais afixada em expansões, né? Então é difícil
eu também.
Pegar. Eu até tenho que começar a rever isso. É que acaba que essas expansões elas custam o mesmo preço do jogo base.
É isso aí que
né?
desanima.
Tipo, literalmente. É, então isso às vezes é um pouco... Ah, tu tem que tá colocando muito jogo na mesa pra valer a pena, sabe?
Uhum.
Porque a expansão, ela chega pra dar um refresh, assim, no jogo, né? Pra, assim, tu jogou até esgotar o jogo, esgotou, assim, e aí tu... Mas mesmo assim, tu ama o jogo, e aí vem a expansão e ela dá aquela renovada no
Quer
jogo.
Quer dar um up, né?
Como eu não me sinto dessa forma com ele, eu acabo não... Mas eu tenho o Catan Junior, uhum. que é a edição infantil do Catan, e esse eu já joguei com as crianças em colégio e tal, e é muito legal, é muito bem implementado. Eu não sei se já tá totalmente, eu tenho da Devir, inclusive, né, a Devir quando pegou de volta os direitos autorais da franquia, né, do Catan,
uhum.
eles prometeram trazer tudo, né, uhum. pro Brasil. Eles tinham feito essa promessa, e eles começaram bem, eles começaram já com a expansão 5 e 6, começaram com Navegadores, isso já tinha, né, no Brasil, mas eles botaram o selo deles,
uhum.
Trouxeram a do Game of Thrones, o Júnior e o Cavaleiros, né? Cidade dos Cavaleiros. Mas deram uma parada, assim, eu não sei, tem bem mais coisas pra trazer, eu não sei como é que... Né?
Ah, então...
Não ouvi falar mais nada, se vão trazer esse resto de coisa. Mas essa edição Júnior aí, pra quem tem criança em casa... Ah, trouxeram Catan Plus, Catan Plus é essa Big Box, chegou há pouco tempo, essa Big Box.
Ah, é verdade, chegou, tanto. Faz pouco.
É. Mas esse Catan Júnior aí, pra quem tem criança em casa... Cara, é um jogo bem legal mesmo, viu? Uhum. Eles conseguiram pegar a essência do jogo e realmente adaptar num jogo que é tranquilo das crianças aprenderem. Elas jogam de igual pra igual, assim. E ele roda em 30 minutos. Bem, bem tranquilo, em 30 minutos. E ele, tem, ele é a partir de 2 jogadores. E ele funciona, porque o tabuleiro é dupla face. Uhum. Aí tem aquela face do tabuleiro que é pra 2 jogadores. Então, fica a dica aí, né, pra quem tem criança em casa e quer introduzir, né, um clássico.
Uhum.
É muito, muito bem implementado, acho que vale a pena. Não veio tão caro.
Da hora, uma boa
tem
dica.
Tem as edições de carta. É, tem as edições de carta também. Nossa, eu falei muita bobagem, né, falando que a Devir não tava cumprindo o acordo, que eles estão sim. Essa edição do duelo também, que eles trouxeram. E o jogo de cartas que tá pra vir agora, que tá pra chegar. Que eu peguei também, espero que seja... Bom,
mas assim,
vale a pena.
Vendo no ponto de vista do negócio em si, a partir do ponto que você comprou, sei lá, umas três versões diferentes de Catan, já, tipo assim, se você como empresa tá trazendo coisa de Catan com a visão de que os jogadores de board game modernos são um número limitado e as pessoas, tipo, vão, sei lá, comprar um desses só, né? Uma pessoa que compra 3, 4 é exceção e já tá mais pra colecionador do que jogador... É meio arriscado, né, se trazer tudo, porque tem 1 milhão de coisa. Se trazer todos eles, a não ser que sejam em tempos passados, assim. Porque por mais que esse jogo seja, tipo, maravilhoso, muito bom, que nem a gente tá falando o episódio inteiro aí, é sempre legal você pegar um, tipo, em vez de pegar um... Que nem a Vanessa mesmo falou, em vez de você pegar uma expansão, você pegar um jogo novo, brilhante ali, que acabou de sair, sabe?
É isso que a Vanessa falou da expansão, é foda, a gente tem muita isso. vontade de jogar, mas, eu olho o preço, assim...
Entre ele e um jogo novo, né?
Novo, vale mais a pena jogar. O Catan Júnior eu não joguei, mas já vi vídeo, porque eu gosto muito de jogo pra criança até, porque tá na lista aqui de presentes pra sobrinhas, né? Então, já chegaram na idade do Catan Júnior, que eu acho que é a partir de 6 anos, né? Então, agora, sim. Natal já tem presente certo, vai ser Catan Júnior pra elas, né? Então, eu acho bacana também. E desses standalone aí, um que eu tenho muita vontade de jogar, mas é muito caro, é o Catan Game of Thrones, né? Esse eu tenho vontade de jogar, mas...
Será que ele tem um a mais, assim, de intriga e negociações? Assim?
Ah, ele tem um negócio da invasão dos... Ele tem uma muralha, né? Então tem a invasão
que legal.
Dos caminhantes brancos lá, que daí tem uma parte que a galera meio que tem que se ajudar para os caminhantes não invadir e tudo mais, pelo que eu lembro.
Que louco!
Então me chamou a atenção, assim, é uma produção massa, só que bah, é um caixão também, ocupa espaço e coisa, né?
É isso, tem na Nerds, eu já vi a caixa, assim, achei bonito.
É, e não vai ver tanta mesa, assim, né? Ainda mais que ele é 3 e 4, né, no atual momento.
É, agora não dá, mas...
É, esse Catan Game of Thrones aí deu uma encalhadinha, viu? Porque ele veio muito caro, né? E como o Catan ele é um jogo que pega esse público de entrada, e o público de entrada geralmente é um público que tá menos disposto a gastar mais, teve esse conflito, assim, né, mercadológico.
É, e tem uma interseção aí também, né, que tipo assim, quem muito quer comprar isso é jogador iniciante que gosta de Game of Thrones. E aí tem a pessoa que compra porque gosta de Game of Thrones, e tem a pessoa que compra porque é iniciante. Aí essa última parcela aí, tipo, não vai pegar um jogo mais caro que, tipo... Ao ver, só é a mesma coisa com Game of Thrones escrito, né? Sei lá.
E agora, como a série acabou, né? Isso diminui o hype da série.
Sim.
Isso é uma problemática, mas eu também acho que deve ser bem legal. Eu concordo com o Edu, deve ser um jogo bem bacana, assim, quando rola uma promoção, de repente, não sei. Mas, sobre aquilo que tu falou, Viri, das expansões... Eu acho que o jogo, se eu fosse uma editora, tá? Eu acho que o jogo menos arriscado de trazer expansão é o jogo que vende bem, né?
É, com
Catan
certeza.
Vende muito bem, isso certamente. É fato.
É. Não, então, tipo assim, então... se você trouxer 100, você vai vender 100. Só não vai ser igual um jogo que é lançamento, que, tipo, vende 98 nos primeiros meses, assim, do 100. Entendeu? Tipo, esse jogo, ele sempre vai ter gente que vai conhecer ele agora. Mesmo com 10 anos, vai ter gente que tá conhecendo Catan agora. Provavelmente ouviu a gente aqui e vai procurar saber e gostou, sei lá. E aí é uma pessoa nova ali que vai dar uma olhada nisso. Acho que praticamente todo mundo que joga board game já jogou Catan. Quer dizer, muita pretensão falar isso, mas muita gente eu vou falar, pelo menos. Enfim, e aí esse jogo vai vender expansão, mas não vai ser num ritmo de jogo novo, que é o que, tipo, eles querem, né? Não deixar o dinheiro parado, tipo, o cara traz uma expansão que é difícil de fazer e difícil de trazer, ele quer vender o mais rápido possível, né? E aí a galera vai comprar com o tempo, eu acho.
Sim. Mas eu acho que a expansão... Isso até pode ser tema de um próximo, né, um próximo cast, essa discussão das expansões, né?
Ah, boa.
Mas eu acho que isso é com todos os jogos, né? Expansão, ela... É porque tu não vende expansão pra quem não tem o base.
Sim.
Né? E não é todo mundo teoria, que tem o base que compra a expansão.
Porque aí que então, tá, chega uma expansão maneira, eu posso comprar o base e a expansão de uma vez. É um cliente novo daí.
Ah, mas é difícil. Não, mas sabe por que eu acho difícil isso acontecer, principalmente no Brasil? Porque aí tu vai encarecer muito o preço do jogo.
É.
Porque uma expansão vai custar, sei lá, sabe? Tipo assim, ó, a Catan Navegadores, tá? Tá em média de R$227, aqui eu tô olhando Compara Jogos. Assim, aí tu tá botando mais os 200 e poucos do próprio jogo base, tu tá pagando mais de R$400 num Catan, entendeu?
É bizarro, né? Agora tava,
e aí
eu também tava no site aqui, a expansão tá mais cara que o jogo base.
É. As expansões do Catan, elas são caras.
É.
Então, quer dizer, cara, sei lá, tipo, um conceito um pouco subjetivo, porque todo episódio eu tenho que falar as palavras.
Por esse valor é diferente.
Mas,
é muito subjetivo, né?
É, sei lá. Mas eu, assim, o Arthur, né, que trabalha aqui na Lendes com a gente, ele já jogou, a Lendes tinha uma cliente que ela colecionava Catan, ela morou um tempo na Alemanha e ela colecionava, e ela, quando veio pro Brasil, ela deixou os Catans dela, até os Catans dela estão com o William ainda, ela tá em algum outro lugar do Brasil
que
aí, não voltou mais pra buscar.
Olha aí.
E ela deixou ali, ele tá guardando pra elas.
Todos?
Literalmente, guardando pra elas. É, ela tem as expansões lá, as paradas, ela colecionava, e enfim. E aí os guris já jogaram. Eles jogaram essa do...
Os Cavaleiros.
Do Cavaleiros, Cidades e Cavaleiros, muito antes dela vir pro Brasil. E... Dizem, né, o William e o Arthur, que ela realmente deixa o jogo muito, assim, ela dá uma atualizada legal no jogo, sabe? Tipo assim, deixa ele mais eurão, mais estratégico e tal. Então, pode ser que, assim, a discussão, né, que a gente tava pensando lá no começo de será que o Catan já virou obsoleto ou não, pode ser que as expansões, elas venham justamente pra continuar deixando ele sempre
atual,
no
né?
seu tempo, sabe?
É, isso é uma coisa. Isso é um dos motivos que eu tenho muita vontade de jogar as expansões, né? Pra ver o que vai mudar. E realmente, eu acho que essa expansão Cavaleiros, o pessoal fala muito bem, assim, eu tenho muita curiosidade de jogar, muita mesmo.
Se existir mesmo, eu quero saber do Legacy, deve ser muito doido também.
Pois é, tem certeza que tem esse Legacy.
Ah, eu vi isso no início da pandemia, ano passado, e ficou na minha cabeça isso, de que tinha um Legacy de Catan. Eu vou até pesquisar depois, eu falo pra vocês se não é fake news.
É, até eu tava vendo aqui, né, eu tava olhando a Big Box, outra coisa que vem na Big Box é o Catan, o Dice Game, né, que eu tinha comentado, que tem as versões, o Catan também tem uma versão Dice Game. É um roll and write ali, né, tem um mapinha e coisa, eu sinceramente acho fraco. Eu acho que Roll and Rights tem outros bem melhores, assim. Eu tinha essa versão, comprei uma viagem e eu vendi. Até eu acho que no canal lá tem jogo de eu jogando ali solo, ele tinha uma versão solo, assim, pra galera conhecer. Mas tem ali, tu rola os dados, tem os recursos, aí tu pode fazer umas trocas com os dados e tudo mais, né? É legal, joguinho rapidinho, assim, 10 minutos tu joga. Mas é outra variação, assim, do jogo, né? Dice Game, mas eu acho que não é um dos melhores Dice Games que tem, não. Mas agora que eu lembrei que esse tá dentro da Big Box também, que vem, né?
Gente, então,
Vanessa, a TV mas... trazendo um monte de coisa, hein?
Trago atualizações pra vocês aí da minha fake news. Catan Settlers Legacy. Acabaram de lançar a versão 1.2 aí, dia 26 de março de 2021.
Mentira, sério?
Ele não é um jogo Legacy, mas é um livro cenário pro jogo base de Catan. E aí ele traz uma sensação de Legacy, assim, sabe? Você não precisa estragar seu jogo, tá? modificar o material, mas ele tem elementos, assim, você pode, tipo, tomar decisões que mudam o futuro, e o vencedor é decidido, tipo, depois de múltiplos cenários, assim. Isso, é como se fosse um modo história. E aí você vai jogar várias partidas com várias coisas diferentes, e depois...
Legal.
É, tem no BGG, aí, Board Game
Geek. Interessante.
E é de gracinha, é pra baixar, é isso?
Isso. Quer dizer,
olha.
Não...
Ah, olha, deixa aí, ver aqui. Dá pra fazer com o seu Catan.
É, PDF, legal, ó. Cara. Tem um PDFzinho aqui, pá, só logar na...
Nossa, que,
no Board Game
que
Geek.
Arte louca essa da capa, hein?
Ah, já achou? Não, muito doido, achei. Né? Parece meio rainha da Branca de Neve, né?
Caramba,
olha aí, ó.
Vamos colocar esse link.
Vou colocar o link na descrição,
link
tá,
na...
pessoal?
Na descrição do episódio, é, corre lá pra, pra
mas
ver.
Mas olha que massa isso aqui, tem um...
Essa capa vende,
tem um log da tem um log da história aqui, ó, tu bota o teu nome, aí tu, cada um tem uma cor aqui, vai lá, 10 partidas pelo jeito, lá no fim tu tem um total que é um vencedor da história.
Massa.
São anos, cada partida
são eras,
é diferente a um
assim.
Ano.
Nossa, muito doido.
É, pá, muito massa. Olha, muito legal o manual, hein, umas artes bacanas aqui.
Viu, Viriato não é só fake
show
news,
de bola.
Né?
Não, não é.
Nada, não, Viriato. Tem informações muito relevantes. Pô, massa mesmo, hein? Show. Não, bem legal. Vamos botar aqui na descrição pro pessoal dar uma olhada. E, gente, deixa eu só. Lá no começo eu tava fazendo. Eu falei, né, da pergunta mais difícil que eu recebi, que foi jogo parecido com Catan. E aí eu vou confessar pra vocês que eu não. Ah, eu não soube falar, assim. Porque hoje o jogo que eu mais penso. Que me lembra Catan quando eu jogo, e aí pode ser uma viagem da minha cabeça.
Posso
tá?
adivinhar? Posso adivinhar?
Pode tentar adivinhar.
Tá, eu acho que a Vanessa vai falar. Putz, me fugiu o nome. Tá, gostava de cortar isso de novo. Ah, fugiu o nome do show. Valeria Card Kingdom.
Isso,
olha.
É. Pô, que sem graça, não foi? Chegou adivinhando, meu. Não, mas eu acho que hoje o Valéria é o jogo que mais me lembra Catan.
Ele tem muitos elementos
assim,
parecidos.
Não, é que o Valéria ele tem essa questão da ativação das cartas, né?
Uhum.
Ali dos poderes conforme a rolagem de dados. E a rolagem de dados, ela também é com são dois jogos. E tem a soma ali, né, dos números e tal. Só que é um pouquinho diferente, claro, né? Uhum. Pra mim, Valéria é assim, é o suprassumo do Splendor com Catan.
Nossa, boa. Olha aí.
Eu não consigo entender. Os caras conseguiram juntar
dois jogão,
esses dois
né?
jogos e transformar num jogo. Eu não consigo entender como que o Valéria não vendeu igual água, porque eu acho muito bom. Mas eu, né, posso estar com errada.
Não,
mas eu acho.
É bom e é barato. Eu, pelo menos, eu acho que eu paguei 160 no meu.
Legal.
Sim.
É. Vocês falam super bem desse jogo, né? Eu quero ver.
É, eu gosto.
Ah, é muito bom.
E assim, o Valéria, eu acho que ele pega uma parte bacana do Catan, que é essa parte da rolagem dos dados, né? Que é a soma. Só que tu não ativa só a soma, né? Tu ativa os outros dados também. Ele perde a negociação. Não, ele não tem nenhum, não tem nada de negociação que o Catan tem, né? Mas ele tem, assim, uma corrida ali, o negócio. Eu não sei, é difícil mesmo um jogo estilo Catan, assim, né? Que vai ter alguma coisa, parte da negociação, talvez, né? Posso pensar em um outro jogo que tenha bastante negociação, mas realmente é difícil essa pergunta aí de
então,
um tipo Catan.
Por que que é difícil? Porque o Catan, ele é meio que o, sei lá, tipo, o pai de muitos jogos no sentido de mecanicamente, né? Ele não deve ter sido o jogo que criou todas essas mecânicas, mas por ele ter feito tudo isso de uma forma tão elegante, você sempre lembra dele por um ponto ou outro, né? Que nem vocês falaram bastante da negociação e da rolagem de dados mitigada, né? Diferente. Uhum. Eu lembro bastante também dele por causa desse jeito de montar o cenário base ali, né? E sei lá, eu acho que ele é muito parecido com muito jogo que saiu depois, porque muito jogo que saiu depois, né, se baseou meio que nele ali pra ter uma ideia do que é um jogo bom, o que a gente quer alcançar. Né? E aí talvez por isso seja muito difícil, né, mano?
Mas eu não acho, eu não consigo, tirando Valéria, porque o Valéria realmente, toda vez que eu jogo Valéria, eu sinto um sabor de Catan e um sabor de Splendor.
Uhum, uhum.
Mas tirando Valéria, eu não tive a oportunidade de jogar outro jogo que eu pensei, ah, esse jogo aqui pegou forte na veia do Catan, sabe?
Então, é porque em todo jogo tem um pouquinho, né? Aí, tipo...
Não, mas... mas eu acho que é justamente isso que torna o Catan ainda relevante depois de mais de 20 anos de lançamento, uhum. sabe? E com esse tanto... Cara, no Brasil... Eu fiz isso ontem pra fazer um vídeo ali pra Lens. É, em 2020, o Brasil lançou 414 jogos de mesa.
Caraca.
Claro que quando a gente fala em jogo de mesa, tem também RPG, uhum. né, e tal. Print and play, essas coisas assim. Mas, meu, 414 jogos, sabe?
Nossa, é muita
Só no
coisa.
Brasil. E o Catan, ele ainda é um jogo que eu tenho dificuldade de achar outro. Que quando a pessoa me pergunta, ah, me dá um parecido.
Uhum.
Eu já penso assim, ah, não, parecido tem esse,
é,
esse aqui, sabe? Tipo, o Ticket to Ride, a pessoa me pergunta um parecido, tá, eu consigo pensar em jogos que têm semelhança com Ticket to Ride, uhum. sabe? Tem vários jogos que têm uma gestão de mão parecida com Ticket to Ride, né? Que tem essa questão da construção de rotas e tal. Mas o Catan é difícil, cara, porque ele mescla negociação com construção de rota, com tabuleiro modular, com aquela rolagem de dados por acionamento que aciona locais. E de um jeito muito amarrado, sabe? Um jeito também leve, não é um jogo pesado. Então, eu acho que isso faz dele ser especial até hoje.
Uhum.
É por isso que até hoje eu não encontrei, esse jogo substituiu por completo o Catan. Eu ainda não...
Concordo em gênero, número e grau.
Não, sabe que isso que... O Iriato falou, né? Não é todo jogo, mas muito jogo tem coisa do Catan, né? É uma coisa que... Uma que eu acho legal é o tabuleiro modular, se tu for pensar, foi super inovador.
É muito inovador, né?
E tem uma história engraçada, agora que eu lembrei. Logo que eu comecei no hobby, eu lembro que eu fui conhecer a Lentz, mas a Lentz antiga ainda, né? Não sei se vocês conheceram a loja antiga da Lentz, não a última.
Na Protásio?
Teve na Protásio?
Não,
era na mesma rua.
Teve na...
Só que era...
Ah, tá. Pequenininho.
É.
Uhum.
E aí eu entrei lá e os caras estavam com o Survive na mesa. Aí eu olhei pro Survive, eu não lembro quem foi que me atendeu no dia, acho que, não lembro agora. E aí eu olhei pro jogo, né, o cara tava ali, ah, quer conhecer, ele tava explicando a lente, tá, esse jogo, ah, chegou agora e tal, assim, que deu, ah, é tipo um Catan, assim, não, muito mais simples que o Catan, né. Eu disse, ah, mais simples que o Catan, fiquei pensando eu, né. E aí, é porque, de que eu perguntei isso, porque quando eu olhei o Survive, ele também tem os hexágonos, né, o tabuleiro dele também é modular, também tem uma coisa aleatória, né, se for pensar, que lembra muito, né, tu tem a ilha ali também, que
é verdade.
Com hexágonos de forma aleatória.
E o Survive tem um elemento extra que é o tamanho, né, dos tiles, assim, de altura, né, é
sim,
legal
sim,
isso.
Né? E aí, depois que eu me dei conta, ah, olha aí, ó, realmente.
É, o Survive, inclusive, que também é outro jogo, né, que vem aí vencendo décadas, porque ele é originalmente de 1982.
Nossa,
mais antigo do Catan.
Sério?
Sim, ele tinha outro Sim. nome, né, ele é uma reimplementação, sério? Na verdade.
Era Ataque dos Tubarões.
Survive também é outro. É, o Survive é um jogo que, cara, vem, é difícil, né, esses jogos que passam, entram as décadas e superam o hype.
Sim.
Hoje, eu até tive uma conversa uns meses atrás com o Gustavo da Greenhouse, que faz aqui, né, nos ajuda com a edição do podcast, inclusive.
Beijo, Gustavo.
Não precisa cortar os beijos na edição, tá? Pode deixar.
É, não
deixa
corta,
o povo
não,
saber.
Não corta nosso carinho. Mas é muito difícil. Hoje, assim, a gente tem um mercado nacional... pensando, né, em Brasil, imagina lá fora, em que boa parte dos lançamentos pega o hype, uhum. e o hype morre ali dentro de um mês, às vezes até menos,
uhum.
e aquele jogo cai no limbo, assim, sabe? Tipo, quem gostou de fato do jogo ainda procura, uhum. mas poucas pessoas, sabe? Esses jogos estilo Survive, estilo Carcassonne, o Catan, que são jogos que, cara, eles estão passando aí, né, dos 20 anos... E ainda são muito lembrados,
sim.
e ainda são muito jogados, e a galera ainda quer jogar esse jogo.
Não, e detalhe,
esses
muito
jogos,
importante.
Eles são raros.
Eles ainda são jogados em um mundo onde são lançados 8 mil jogos por ano no mundo, né? Tipo, não é uma época em que existia
sim.
só 5 uhum. jogos, né? Isso que é o louco.
Não, é.
Eles competem todo ano com jogos novos e ainda vencem...
É isso que a Vanessa falou, é muito legal, quer dizer, a gente vê os eventos em Essen, né? Ah, tem um jogo que tá super hypado em Essen. Aí ele vai lá, faz um sucesso, mas depois de um tempo ele meio que, não sempre, né? Mas algumas vezes acontece que ele é esquecido, né? E aí tu tem esses outros jogos que são praticamente atemporais, assim, né? E voltando umas casinhas do nosso papo aí, realmente, né? Catan tem gente que, fecha a cara, assim. É igual o Carcassonne, o pessoal fecha a cara, mas aí tu senta pra jogar um Carcassonne e tu acha super simples, super divertido de jogar. O Catan é na mesma linha ali, né? Se tem uma mesa que tá disposta, eu acho que o Catan depende mais da mesa que, por exemplo, o Carcassonne, que eu dei exemplo, né? Porque tem que ter esse negócio da negociação, tem que ter essa parte da brincadeira de dar aquele... da sacaneadinha e tudo mais, né?
É, a galera tem que estar disposta, né?
Já vi, acho que talvez isso seja talvez outro ponto fraco, né, do jogo. Que ele depende um pouco da mesa, né? Se não for uma mesa de uma galera que tá pela negociação...
Se a galera não aceitar o roleplay, né? Pode ficar meio chato. Não, e é uma coisa interessante falar aí, só pra finalizar mesmo, que teve a vez que eu e a Vanessa, a gente foi aplicar um jogo pra galera de comércio exterior, né, Vanessa?
É, relações internacionais na universidade, da Uniriter, os alunos da Uniriter, a coordenação da Uniriter nos aplicou pra... nos chamou pra aplicar jogos lá pra eles.
E foi muito louco. Porque eles levaram isso pra um nível muito alto, a negociação. Tipo, eu fazia 10 minutos de jogada, assim, né? Galera negociando mesmo.
É, foi bem legal. E foi a primeira vez que eles jogaram, foi o primeiro contato com board game de muitos deles da turma. Tinha alguns, se eu não me engano, tinham três meninos que já tinham jogado.
Sim.
Depois de resto, era tudo primeira vez, assim, primeiro contato com board games e tal. E foi bem legal, porque como eles tinham essa questão da... né, de comércio ali, eles curtiram muito a negociação. Mas sim, a mecânica de negociação é uma mecânica que depende um pouco da mesa. Eu acho que o Catan, ele consegue...
Assim como leilão, né?
É isso que eu ia dizer, mas eu acho que o Catan, ele consegue ainda dar uma dribladinha nisso com a questão do número 7 lá, né, do ladrão.
Sim.
Porque o ladrão, ele te obriga... Ele vai te obrigar, e cara, tu nunca vai ter todos os recursos na mão.
Sim.
Tipo, principalmente no começo do jogo, é impossível tu ter todas as possibilidades de, sabe, de
ter
nunca
tudo,
precisar,
né? Não
negociar
precisa
com
de
ninguém.
Ser um autossuficiente, assim.
Então em algum momento tu vai ter que fazer essa negociação. Leilão, eu tô aprendendo a jogar jogo de leilão, viu?
Mas eu só
leilão...
não jogo mais com o Viriato, tirando isso.
Wakanda Forever.
O leilão do Comic Hunters é muito bom. Não posso me queixar. É bom demais.
Pra entender o que eu falei, assista nosso gameplay do Comic Hunters. Eu, Vanessa, Viriato e o Robert.
A gente jogou com o game designer do jogo, velho. Muito foda isso.
E ele falou, já vi muita coisa louca em leilão, mas esse eu não...
Que isso, menino? Tá metendo louco aí. Espera, gente, espera.
Viriato é o rei
boa.
Do leilão.
Não, e outra coisa legal, né? A Vanessa falou aí também, né? Esse ponto, outra coisa, assim, né? O jogo é tão legal que ele tem campeonato mundial, né, gente?
Nossa, é muito foda isso, né? É verdade.
É novo, né? Acho que o primeiro, eu tava vendo aqui, eu tava procurando, eu sabia que tinha, porque foi em 2019. E é legal que tem a versão em dupla e a individual também.
Uhum, sim.
E esse é um dos argumentos mais fortes que a gente tinha, né, Vanessa, nas escolas. Tem ainda, porque vai continuar usando isso depois que voltar.
Com Carcassonne, né?
Ah, era Carcassonne, desculpa, já ia falar mesmo.
Não, Catan não botava na escola,
é verdade.
Só o Júnior.
Mas o Catan tem alguma coisa parecida com o Carcassonne também? Da pessoa ir viajar com tudo pago e tal?
Ah, eu acho que do Carcassonne.
Sim, é o mesmo esquema.
É, mas o Carcassonne tem mais tradição já, né? O Carcassonne, assim, no campeonato.
Ah, sim.
Mas é o mesmo esquema, então.
Sim.
Então a gente pode vender aí pros ouvintes, né? Pros ouvintes. Que, ó, se você jogar bem esse jogo, você pode ganhar uma passagem com tudo pago pra Alemanha pra competir representando o Brasil.
Não, em Portugal.
Deixa eu só fazer um adendo aqui. A Devir, ela incentiva muito essa questão dos campeonatos,
sim,
viu? Eu acho que a gente fez um campeonato de Catan na Lens, foi em 2019, eu acho.
E
eles incentivam bastante, eles mandam jogo pra dar de premiação, eles apoiam bastante, né, esse tipo de evento. Tanto que agora eles estão com os eventos online. Isso, E-League, é. Então é uma editora que apoia bastante esse cenário competitivo, né, dos board games. Eu acho muito legal, isso fomenta muito. E isso é realmente, como o Viriato falou, é um argumento muito forte pra tu mostrar pra pessoa, pô, olha só, tem até campeonato disso, sabe? Olha que interessante. Isso com certeza ajuda na divulgação do jogo. Então é um pontinho aí pra Devir. Porque a Grow não fazia, né? Ficou muito tempo com a Grow, a Grow não fazia.
Você quer dar um presente aí pro seu sobrinho, filho, gamer, né? Filha, sobrinha. Dá um jogo que ele ou ela possa ganhar um campeonato aí, mundial, imagina. Tipo, vai curtir tanto quanto esses jogos online, quando descobrir que tem como jogar,
vai,
né?
Vai viajar.
É, que tem como jogar isso, tipo, fisicamente, né? É muito louco.
Agora tem que ser bom, né? Porque eu jogo Carcassone, jogo Carcassone, jogo Carcassone, jogo Carcassone, nunca ganho nada, pô.
Você ganha novos eu jogos, né? Sempre que lança, você ganha um jogo novo, né, mano?
Não, eu não ganho, me dou. É diferente. Vamos encerrar então esse episódio de Catan.
Oh, por
eu
mim...
acho que não foi só de Catan, acho que foi uma reflexão sobre, né, essa jornada do jogo pelas décadas.
Por mim, eu ficava mais umas 3 horas falando aqui sobre Catan, ficava nessa ilha pra sempre. Mas uma hora a gente tem que partir, né? Seguir pro Porto e...
Não, isso aí só Sim. prova a importância do jogo, né? A gente consegue ficar aqui mais de hora falando dele, falando de várias coisas sobre ele, outras mecânicas, versões, influência do jogo, né? Então, eu realmente, né, tu vê que ele tem uma importância e é um jogo bacana. Se você não jogou Catan por preconceito, pare de ser bobinho e jogue Catan.
É bom. Tudo é que bom. É muito famoso tem que ter um porquê, né? É. Geralmente.
Ah, mas joga, tu pode não gostar, tu não é obrigado a gostar, mas pelo menos...
Também é legal você descobrir que você não gosta, porque você já jogou um monte de jogo que tem a mesma coisa. Mas você vai saber de onde saiu, né?
É.
Ó, e isso que o Viriato falou é muito importante. Tipo assim, ó, é legal também descobrir que não gosta.
Sim.
É. Leva isso pra tua vida. Nem sempre tu não é obrigado a gostar de tudo. Mas descobrir que não gosta também é importante, porque senão tu nunca sabe, entendeu? Sim. Ah, nunca joguei tal jogo. Tá, mas... Ah, eu acho que eu não vou gostar. Tá, né? Tenta, né?
Sim.
A tenteada é livre.
Não, um bom exemplo é esse podcast aqui, ó. Eu não gosto de estar gravando com essas pessoas. Eu amo, velho. Eu amo. Ah, mal tá. Posso esperar pra semana que vem.
Mas eu acho
tá
que
bom.
Mas isso aí que a Valina falou faz muito parte do teu aprendizado, né? Tu, vou testar aqui, tá, não gostei por isso, gostei por isso e por isso. Tu começa a aprender a analisar os jogos, assim, esse aqui tem mais chance de eu gostar, esse aqui tem menos chance de eu gostar, né? Então, é importante tu testar os jogos e ver, sim. Se tu não testar, tu não vai conhecer pra fazer análise. Então, jogue Catan, vai lá, jogue Catan.
É, e uma boa coisa também é você assistir um vídeo, né, sobre... Tem uns canais aí que tem, né, se conhece algum.
Tem. Até assim, sabe que esse vídeo do Catan é engraçado, porque eu demorei um tempão pra fazer ele, eu queria fazer ele super mega produzido. Na época eu era tímido, então nem tem produção minha no vídeo, só as regras. Mas, cara, ficou bem feitinho pra época, assim, sabe?
Olha aí.
O jeito que eu fiz e todo. Eu gosto.
Vou ver.
Tem uma... Por ser o primeiro, assim, e tudo mais, eu acho que ele ficou muito melhor que muito vídeo que eu fiz depois, inclusive.
Que massa, velho.
Então, ó, galera. Vamos ter que olhar esse vídeo aí do Catan do Pomper, porque ele é histórico, né? Então...
É. Se você se entrar lá na página do canal, lá no canal 3Dus, e for na página inicial, e se tu for ali em os mais assistidos, ele é o primeiro. Mais populares.
Não, mas você acha que isso aqui é bagunça? A gente vai facilitar a vida pro nosso ouvinte, né?
Ah,
a gente
boa.
Vai deixar o link aí do primeiro vídeo, tá? Do 3Dus ali de Catan. A gente vai deixar o link também do modo Legacy, entre aspas, aí do Catan. E vamos deixar o que mais, gente? Deixar o link da matéria aí que eu li também, que eu achei legalzinho, sei lá.
Ah, deixa aí.
Quem quiser ler, né? E vamos deixar também uma pergunta.
Já
jogou Catan? Fala aí.
Tem um negócio que eu tenho que comentar que eu não sei se é verdade isso, mas tá no Omelete, tem a notícia que foi dada, acho que em 2017, que ia sair o filme do Catan. Nunca saiu,
caralho.
Tá? Mas então, teve essa notícia o tempo atrás, cara.
Mas aí fica a dúvida também, né? Será que é um vídeo, um filme sobre a história de como o cara criou, como o Sr. Klaus criou
não,
o Catan?
Não.
Ou será que é uma história sobre, tipo, a ilha fictícia Catan?
Eu acho
ia
que é mais
ser doido as duas coisas, mas aí ia ser mais doido ainda, né?
Aí até diz que o...
Na época que ele criou o jogo, ele tava muito inspirado com as coisas que ele lia sobre os vikings, assim. Deve ser um bagulho doido.
Até aqui, ó, no site tava 25 milhões, 38 idiomas. A gente tinha falado 30 idiomas, né? O cara que vai fazer o roteiro do filme é o que fez o mesmo do filme do Playmobil. Mas olha, essa notícia é de 2017, até agora nada.
Ah, muita coisa foi cancelada em 2020, então, né?
É, pois.
Mas também é questão de tempo, né? Uma hora sai, pá. Menos o Superman do Nicolas Cage. Isso a gente nunca vai ver, infelizmente.
Ah, mas eu acho que cabia um documentário. Tem um documentário na Netflix que fala sobre a história dos brinquedos. Eu não sei se você já viu.
Esse eu vi um episódio.
Aí tem muito doido. Cada episódio fala, né? Tipo assim, tem um que é da Barbie, outro que é do Lego. Aí fala toda a história, né? Da criação. É, Star Wars. Eu acho que caberia um episódio dentro desse, porque teria muito a ver, sobre a história do Catan. Tipo, uhum. Um doc, assim, sabe? Curto. Uhum. Porque, cara, acho que tudo que é um marco histórico, posso falar assim,
sim,
né?
Com certeza. Sim. Esse Sr. Klaus, ele é superstar, é um, ele vai nesses eventos e as pessoas fazem fila, né, pra tirar foto com ele, pegar autógrafo.
É, isso aí, então fica aí esse reclame que deveria ter um episódio de Catan nessa série aí da Netflix, porque ficou faltando.
É.
Ficou faltando, tomara que venha o filme.
E de dever de casa a gente vai deixar pro ouvinte uma pergunta, né, que é qual a importância que o Catan teve na sua vida de jogador aí. Conta pra gente uma história com o Catan.
Isso aí.
Isso aí.
Feito?
Feito,
muito
então.
Obrigada,
isso aí,
meninos.
Pessoas lindas da minha vida.
Valeu, queridos.
Uma boa semana para todos. E isso bons aí. Jogos, conheçam o Catan. E até isso. A próxima.
Boas jogatinas.
Então tá, até. Semana que vem. Beijo, beijo. Valeu, galera.